É maravilhoso, irmão, estar numa igreja onde nós vivemos o processo de Deus, buscando Jesus, ouvindo Jesus, obedecendo Jesus, caminhando com Jesus. Amém? E nesse ciclo, né, nessa caminhada com Deus, nós estamos no ciclo da bênção tríplice. Esse ano é um ano abençoado. Esse é um ano de colher frutos. Esse vai ser um ano incrível. Amém? Em todas as áreas, a bênção de Deus, irmãos, Deus é perfeito. Deus não faz nada pela metade. Nós limitamos a ação de Deus nas nossas vidas. Amém? Mas o desejo do nosso coração é que cada um dos irmãos se conectem a essa unção de bênção que tem sobre a igreja. Amém? Nós não queremos que nenhum dos irmãos fiquem de fora. Nós queremos que cada irmão chegue no final do ano, olhe para trás e fale, cara, que é isso que aconteceu? Foi o melhor ano da minha vida. Que é isso? É a ação de Deus. Deus quer. Amém? Deus quer abençoar o seu povo. A bênção de Deus já está liberada e Deus já está fazendo. Amém? Só que nós precisamos nos colocar debaixo dessa bênção. Nós precisamos andar de acordo. E eu acredito que Deus vai falar conosco hoje de uma maneira simples. Amém? Você vai ver que várias coisas que eu falo aqui você já ouviu. Amém? Só que nós vamos sair daqui praticando, vivendo esse negócio. Ok? E como o Velho Testamento, ele é sombra das coisas que estão acontecendo agora. Assim como Deus tirou o povo de Israel do Egito com um braço forte, ele também nos resgatou desse mundo. Amém? A Bíblia diz que ele veio com um braço forte, nos tirou do reino das trevas e nos inseriu no reino do Filho do seu amor. Amém? E Deus, nessa época, tinha liberado uma palavra sobre o povo de Israel. Eu vou libertar vocês e eu vou dar um lugar de descanso. Eu tenho uma terra para vocês, eu tenho uma bênção para vocês, eu tenho um lugar para vocês que vocês vão alcançar. Amém? Eles tinham essa palavra e nós também temos uma palavra. Esse é o ano da bênção tríplice. A palavra já foi liberada pelo apóstolo. Amém? Que veio de quê? Diretamente do Espírito Santo, diretamente da sua palavra, diretamente de Deus. Amém? Assim como eles receberam a palavra, nós recebemos. A Bíblia nos ensina que eles tiveram atitudes diferentes ali. Uns manifestaram incredulidade e não tomaram posse, não se apropriaram da promessa. E outros creram, a minoria, e se apropriaram da bênção. Nós vamos ser a maioria e nós vamos adquirir tudo que Deus tem para nós. Amém? E é lógico, esse pano de fundo não dá para contar aqui, é só uma introdução. Gostaria que você lesse comigo Hebreus 3, versículo 13, diz assim, ó: todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Irmãos, o pecado traz engano e ele impede a gente de adquirir a bênção. Amém? Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Como assim como na provocação? Quando Deus arrancou o povo do Egito, eles entraram no deserto em direção à terra prometida. Amém? E nesse deserto Deus fez muitos milagres, é maná vindo do céu, é rocha minando água, é coluna de fogo, é a Shekinah guiando o povo, Deus estava, é veste que não gasta, é tênis que não acaba, é um milagre atrás do outro, Deus cuidando do seu povo, e mesmo assim o povo murmurava e dava lugar para a incredulidade. Ah, era melhor a gente estar ainda no Egito. Pelo menos lá a gente tinha carne. E pelo menos lá isso acontecia. E nós não podemos entrar nesse erro de incredulidade. Amém? Não podemos entrar nesse erro de incredulidade. Então nós precisamos andar crendo. Como? Crê somente. Precisamos andar por fé. Porque aquele que anda por fé, as promessas nos alcançam. E eu vou ler isso para vocês nas palavras. Esse é o ano da bênção? O mundo ensinou para você que você tem que correr atrás da bênção. Entendo o que eu estou falando. Mas quando nós andamos segundo o abençoador, as bênçãos nos seguem. As bênçãos vêm atrás de nós. Amém? Simples assim. Mas tem a nossa parte. E é sobre a nossa parte que eu quero falar para nós não perdermos isso. Amém? Deixa eu contar. Uma certa vez, eu já falei isso algumas em outra ocasião. Mas eu estava orando e eu tive uma visão. Eu quero compartilhar com os irmãos. Eu vi um trilho de trem. Eu vi um trilho de trem. Eu vi o ferro da esquerda, o ferro da direita e eles sendo ligados por aquela madeira. E eu falei, Espírito Santo, o que, que é isso? E o Espírito Santo começou a ministrar meu coração. Ele falou, o ferro da esquerda é como se fosse a palavra. É a palavra. O da direita é a fé. O meu povo, vocês precisam o quê? Unir a fé à palavra. Não adianta você conhecer a palavra. Se você não aplicar a sua fé, você vai virar um religioso. Você vai virar um fariseu. Não vai ter mudança na sua vida. Você não vai alcançar a bênção no final. Você não vai realizar os seus sonhos. Você não vai chegar no lugar que você quer. Você não vai chegar num destino de paz, de vida, de alegria, de graça, de favor. Você não vai chegar nesse lugar. Não adianta um ferro só. Nós precisamos de um trilho para caminhar. Nós precisamos realmente andar de fé em fé, porque a palavra de Deus diz o quê? O justo viverá pela fé. E nós de fé em fé precisamos caminhar, porque é um novo e vivo caminho. Amém? Então, quero que você preste atenção, que é muito sério isso. E nós vamos ver que esse caminho, conforme eu vou dando o passo de fé, ele vai sendo criado. Amém? Então, ó, palavra, fé. E o que liga essa madeira é a minha atitude de fé, é a minha obra por causa da fé. Porque a palavra de Deus diz que fé sem obras é? Fé sem obras é morta. E infelizmente tem tido um engano. Hoje todo mundo tem fé. Só que a fé que nós estamos falando é a fé na palavra, é a fé bíblica, é a fé na palavra de Deus. Não é a fé que eu tenho em mim, não é a fé que eu tenho no meu emprego, não é a fé que eu tenho nesse mundo, não é a fé que eu tenho nas coisas. Não desejo que as coisas deem certo, não é um pensamento positivo, não. A fé bíblica é a fé na palavra. Deus disse, Ele é poderoso e é fiel para cumprir. Estão entendendo? Deus falou, eu não estou vendo. Eu não estou vendo o que Ele falou, mas eu creio. Amém? Eu creio. Deus falou que esse é o ano da bênção. Você crê? Amém. Vai requerer algo de você, para você provar que realmente você crê. Eu estou falando que existe um engano no nosso meio, irmãos, em relação à nossa fé. Eu lembro antes de me converter. Eu lembro dos meus pensamentos, irmãos. Eu sou um cara bonzinho, não procuro fazer mal para ninguém, eu ajudo as pessoas. Se eu vejo alguém carente, eu até dou alguma coisa. Eu sou uma pessoa boa. É lógico que eu vou para o céu. Estava indo direto para o inferno. Porque eu só vou para o céu se eu tiver fé naquele que morreu no meu lugar. No meu Salvador. Então, muitas vezes, colocamos a nossa fé num achismo. Ou num desejo que algo aconteça, não é a fé bíblica. Infelizmente, você não vai provar da bênção de Deus se você entrar nesse lugar. Nós devemos é pegar a palavra de Deus e vivermos com a fé nessa palavra. Amém? E olha como é sério isso, irmãos. Preste atenção nesse texto que eu vou ler para os irmãos. Hebreus 4, versículo 1. Portanto, temamos, irmãos. Eu não quero perder nada que o Senhor tem para mim. Nada, nada, nada. Amém? Portanto, temamos a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso, na sua promessa, na sua terra, não exclua nenhum de nós, a nenhum de vós, perdão. Porque para nós o evangelho foi pregado, assim também como a eles. Está falando, ó, o evangelho foi pregado a todos nós aqui, assim como foi pregado para o povo de Israel naquela época. Mas a palavra pregada não lhes serviu, não estando esta misturada com a fé daqueles que a ouviram. Meu Deus do céu, olha só, você pode ouvir a palavra, se você não misturar com a sua fé e ter uma atitude de fé, essa palavra não vai servir para você. Esse é o ano da bênção? Se você misturar a sua fé, vai ser o ano de bênção. E se você misturar, a prova que você misturou essa fé a essa palavra, vai ser a atitude que você vai ter, a maneira como você vai viver esse ano, a maneira como você vai caminhar. E eu quero mostrar para os irmãos isso de uma maneira muito simples. Gostaria que os irmãos colocassem aqui para mim, ó. Foi exatamente isso que eu vi. A visão que eu tive. Olha só. O que foi pregado? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é arrependimento? Eu fiz isso. Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu não faria. Arrependimento é ligado à conversão. Amém? Aquele que mentia, cara, eu estou arrependido que eu menti. Próxima oportunidade, eu vou fazer o quê? Eu vou falar a verdade. Amém? Agora, a Bíblia diz, arrependei-vos. Se eu não misturo a minha fé e tenho uma atitude de não realizar aquilo que eu realizava, eu não misturei. A palavra não vai servir para mim. Então você precisa entender que em Deus nós estamos construindo um caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho da vida. Amém? Ele é o próprio caminho. Então vamos lá. Aceitei Jesus. Me arrependi. Falei, cara, eu sou um pecador realmente, eu preciso me arrepender dessa atitude. Eu andei em arrependimento. Cara, mas quem vai me livrar desse pecado? Agora eu preciso o quê? Ser salvo disso. O que a Bíblia diz em relação a isso? Aquele que crê no coração e confessar com a boca, será salvo. Então, peraí. Se eu já entendi isso, eu preciso crer o quê? No meu? Basta só crer no coração? A Bíblia diz o quê? Não, eu preciso... Então, quando eu tenho essa atitude, quando eu manifesto essa obra, eu estou provando o quê? Que eu crio no que está escrito. Amém? Eu misturei a palavra com a minha fé e eu tive uma ação, uma atitude. Senhor, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e meu Salvador. O que aconteceu? Pum, salvação. E assim deve ser a Bíblia inteira, fazendo o quê? Andando como? De fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Estão entendendo? Agora, eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu ouço. Eu tenho 5 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, mas eu não aplico a minha fé, a palavra está 20 anos sem servir e sem fazer efeito no seu coração, e é por isso que a sua vida não muda, nada acontece, e você tem vivido uma religião, e você não prova o melhor de Deus e as bênçãos de Deus para a sua vida. Só que Deus não quer que ninguém fique de fora desse mover da bênção. Então eu acredito que Deus está nos ensinando o quê? Oh, eu vivo simples. Depois que eu sou salvo, o que eu preciso? O que a Bíblia diz? Aquele que crer e for batizado. É ou não é? Aí o que eu tenho que fazer? Cara, eu preciso me batizar. Eu preciso fazer a minha confissão de fé diante dos homens e do mundo espiritual. Que confissão de fé? Eu vou declarar que o maldito, o mentiroso, o fornicário, o adúltero, o alcoólatra, o ladrão, o pornográfico, seja lá o que você já tenha feito, eu declaro, quando eu mergulho naquela água, que eu morri com Cristo, esse maldito morreu, esse mentiroso morreu, esse ladrão morreu, é a minha atitude, eu decido ir lá para provar que eu creio, Eu tenho uma ação baseada no que eu digo que creio. Estão entendendo, irmãos? O velho homem ficou, e quando eu levanto de lá, eu tenho fé, porque a Bíblia diz que agora eu nasci de novo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estava com Ele naquela cruz para que Ele agora viva através de mim. Ele agora vive. Eu não estou mais sozinho. Agora Ele está em mim. Eu fui batizado. Eu atestei a minha fé através da obra. E aí eu criei o quê? Mais um pedaço da minha história foi construído. Agora eu sou batizado. Não adianta só ser batizado. Não, Paulo já deixou escrito. Ah, vocês são batizados. Em que batismo? Eu sou batizado no batismo de João. Ah, só do arrependimento. E o Espírito Santo? Nem sequer ouvimos falar no Espírito Santo. Mas nós ouvimos o Espírito Santo porque está na palavra. Ele já foi liberado, o Espírito Santo de Deus. Eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque Ele habita em vós. Irmãos, é a palavra, eu estou lendo para vocês, eu estou falando para vocês a palavra de Deus. Você crê nisso? Você pode falar, eu creio, mas você vive de qualquer jeito? Você não está misturando a palavra, você não vai ter o efeito dela. Porque se você misturar a fé à palavra, meu irmão, você carrega Deus. Você está andando na rua, Deus está dentro de você. Você não pode olhar para qualquer lugar, você não pode botar Ele para ouvir qualquer coisa, você não pode tocar qualquer coisa. Quando você mistura a sua fé, a sua consciência, a sua percepção dessa presença, ela muda. Você carrega o que mais tem valor. Aliás, a maior bênção é a presença dEle, já está dentro de você. O abençoador está em você, então você não pode fazer qualquer coisa. Estão entendendo? Agora, se eu não misturo a fé à palavra, eu não vivo a vida do Espírito Santo. Quantos aqui sabem que tem que ler a palavra? O que a Bíblia diz? Medita na tua palavra de dia. Você leu a palavra essa semana? Porque eu posso perguntar, você crê que você tem que ler? Eu creio. Tá. Você crê. Você leu? Se você não tem ação de ler, se você não tem a obra, você não misturou, você não ligou, você não gerou isso. Porque a bênção de Deus, eu não vou atrás dela, ela que corre atrás de mim quando eu vou. Então eu construo um caminho com Deus e a bênção de Deus, ela me segue. Ela vem atrás de mim. Agora, se eu não construo, irmãos, esquece. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos lá. Quem sabe aqui que tem que orar? Quem sabe que tem que ter relacionamento com o Espírito Santo? A pergunta é, você falou com Ele essa semana? Deus ainda ensinou. A maioria que conhece. Vamos lá. Fecha a porta. Fala com o teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. É a palavra ou não é? Se você não fechou a porta do teu quarto essa semana e não falou com Ele, você não está misturando a fé, a palavra. E a sua obra de não ter feito prova que você não tem a fé que você deveria ter. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Hã? Então o que Deus está esperando de nós? Deus está esperando que a gente volte para o simples. Aqueles que não estão fazendo o que já fizeram um dia, que você retorne e volte a fazer o que você fez um dia. Aqueles que nunca fizeram, por favor, sejam vivificados e comecem a fazer. Porque você precisa construir uma história pessoal com Deus. Você precisa andar no caminho, junto com Ele. Eu não estou falando nenhuma revelação da revelitude revelada. Eu estou falando feijão com arroz. Se você não falar com Deus... Ele, aqui está escrito na Bíblia, coloque suas petições diante de mim. Por que ele falou para colocar as petições diante dele? Porque ele vai ouvir. E ele já deixou escrito, o que pedires em meu nome, eu vos, o que pede, recebe, o que busca, você conhece a palavra, você está misturando com a fé. Se você não misturar com a fé, irmão, essa palavra não vai servir de nada para você. E vai chegar o final do ano, você vai ficar frustrado, que você vai olhar pessoas muito abençoadas, e você vai olhar para a sua vida, e você vai ver que você ficou aquém. E Deus não quer isso, por isso que Ele está avisando, desde o início do ano. Vamos viver o que estamos aprendendo. Vamos misturar nossa fé, porque se não misturarmos, o resultado já está na palavra. A palavra não lhes serviu, e eles não entraram na terra prometida, eles morreram no deserto. E talvez você já está sem fôlego, quase morrendo nesse mundo. E Deus está falando, deixa de ser incrédulo. Eu estou agindo, vai acontecer. Eu sou Deus, eu sou o Deus do impossível. Estão entendendo, irmãos? Então você precisa conhecer a palavra. Mas você precisa misturar a tua fé a essa palavra. Irmãos, todo domingo aqui é uma palavra de conferência. Palavra maravilhosa. Tem gente que, pastor, que palavra. Foi boa, irmão? Só foi boa se você está praticando e vivendo, porque senão ela não foi boa. Cada palavra que sai desse altar, irmãos, pastor Ricardo é o quê? É um bom palestrante? Dá uma boa aula. Não, irmãos, ele é um homem de Deus que tem uma unção da paz de Deus sobre a vida dele. É o que você vai misturar na sua fé, junto com a palavra de Deus. Imitai os líderes, está escrito. Imitai a fé. Se você olha para cá e vê só um palestrante, é a palavra que vai tocar só a sua alma, que vai fazer. Se você olha para cá e vê um homem de Deus com direção, você vai pegar isso, você vai misturar a tua fé e você vai usufruir de tudo o que Deus liberou daqui para você. Se você olha para esse altar e você acha que isso aqui é só um palco, se você olha para isso aqui e acha que isso aqui é só uma instituição e não enxerga o corpo de Cristo, que a Bíblia diz, se você olha para isso aqui e não reconhece Jesus aqui, onde dois ou três estiverem reunidos, eu estou no meio. Pastor, eu creio. A Bíblia diz o quê? Eu habito no meio dos louvores. Então a gente tinha que chegar antes do louvor começar. Não sei se você está entendendo. Nós falamos que cremos nas coisas, mas a nossa obra é diferente. Ah, está no louvor ainda, vou chegar um pouquinho atrás, não tem problema não, depois chegar para a palavra, que benção. A palavra é uma benção, irmãos. Mas você está vendo que você está limitando a ação de Deus na sua vida, e Deus quer despertar você para quê? Para quando chegar o final do ano, você fala, caraca, Deus fez muito na minha vida, eu sou muito abençoado. Deus agiu, Ele tocou em cada área da minha vida, eu sou outra pessoa. Eu sou outro ser, o que aconteceu comigo? Você vai olhar no espelho e vai ver Jesus em você. Através das suas atitudes. Mas se você conhece a palavra e não tem uma ação, ela não serve para você. Domingo após domingo, quero ver se você vai chegar mais tarde. Eu estou tentando ir no mais simples possível, irmãos. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você, porque Ele quer te levar no lugar que Ele quer. No lugar da bênção dEle. Amém? Vamos misturar essa palavra. Então tem a palavra escrita e tem a palavra que nós devemos, através do nosso relacionamento com Deus, ouvir dentro do nosso espírito. E essa palavra não é diferente dessa aqui, porque Deus não tem contradição nele. Então ano passado foi o ano da perseverança? Hã? Foi duro para os irmãos? Para mim foi duro. Que ano duro? Em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Ano passado eu fechei uns negócios, uns contratos na minha empresa, que eu tenho uma empresa e, irmão, nunca aconteceu na história da empresa, contrato, um negócio todo, executei um negócio, ninguém pagou, eu fui, é o ano da perseverança, o que está acontecendo nesse lugar? Eu falei, o que, que é isso? Aí um dia eu estava chateado, eu fui falar com, fechei a porta, falei, Deus, eu não sou irresponsável, maluco, eu estou fazendo, e obra em casa, e correria, que não é, perseverança, amém? E eu estava lá, eu falei, Deus, o que está acontecendo? O senhor sabe que eu não estou de... Eu não estou entendendo. E aquela pressão, porque a gente tem responsabilidade, amém, irmão? Você tem responsabilidade. E aquela pressão, eu falei, Deus, o que, que é isso? Eu fui dormir meio, tipo, chateado, no lugar de chateado, de triste, porque, cara, como isso está acontecendo? Que pressão é essa? Irmãos, eu acordei dia seguinte. O Espírito Santo me acordou assim, eu nem mexi, eu só abri o olho assim, ó. Aquela canção dentro do meu coração assim, ó, quietinho para não mexer. Veio a palavra de Deus para mim. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão e o bom tesouro do meu Senhor. Irmãos, eu acordei com aquele negócio, eu não mexi assim. Aquela presença de Deus, eu falei, Deus, veio a palavra dele dentro de mim. Aí você pensa o quê? Resolvido. A palavra vem em janeiro, fevereiro, março, abril. É o ano da perseverança. Agosto, setembro, outubro. E no período, falou, cara, o que está acontecendo? Bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão. E o outro falhava, quando eu olhava, bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Eu recebi a palavra, eu creio na palavra. Eu não ando mais pelo que eu estou vendo. Ele falou, ele é fiel para cumprir. E eu passei o ano inteiro, irmão, quando estava meio cabisbaixo, eu lembrava da palavra. Ele falou, bendito eu serei, os celeiros transbordarão. A palavra de Deus dentro de mim, ela ecoava. Quando eu ameaçava, um negocinho vinha. Bendito eu serei, eu falei, bendito eu serei. Ele falou dentro do meu espírito, eu creio, eu acredito. Eu misturei a fé na palavra. Novembro, quem não pagou, pagou. Quem não tinha pago, pagou. Tudo. Fez assim, ó. Novembro, final do ano da perseverança. Eu estava em janeiro, fazendo as coisas de Deus, impacto, pregando. Dia 17, cai as primícias. Eu falei, Senhor, não é possível, Senhor. Ele é o Deus do impossível. Eu falei, cara, eu fechei o negócio, entrou antecipado. Primícias. Aí eu dentro de mim, bendito eu serei. Eu misturei a fé, a palavra que veio dentro de mim. Por quê? Porque eu já fui construindo essa história. Porque esse trilho não para nesses pontos. Agora você tem o Espírito Santo, você ora. Aí você tem a palavra, você ora a palavra. Aí você louva, você adora, porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Então você vem para o culto. Nós precisamos adorar a Deus. Por quê? Porque Deus tem problema de autoestima? Não, irmãos. Porque é um caminho que Ele nos deu para nos tornarmos semelhantes a Ele. Então, quando nós estamos aqui, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E começa a cantar, santo, vou cantar aqui não, que vai acabar o culto. Mas no banheiro eu posso. Você está louvando a santidade dEle. Você vai se tornando igual a Ele. Os pensamentos impuros, pensamentos de morte, vai tudo saindo, porque eu vou me tornando semelhante àquele que eu adoro. Agora, se eu não levanto a mão com esse entendimento e misturo a minha fé, é só uma música. É só uma música, é uma parte do culto lá. Não, não é. Ele está no meio do louvor. Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Eu não estou preocupado se eu vou achar que estou levantando a mão, se eu estou dançando, se eu estou pulando, se eu estou gritando, se eu estou chorando. Eu não estou preocupado com o que ele está achando. A minha fé está tão misturada com a palavra que eu quero que ele receba o meu louvor. Se necessário, eu vou quebrar o vaso de alabastro, vou jogar nos pés, mas eu vou tocar Deus. Eu vou atrair a atenção de Deus. Eu tenho fé que ele está vendo. Eu tenho fé que ele responde oração. Simples assim, irmãos. Amém? E não dá para falar tudo, eu estou dando um caminho, você vai dar na sua realidade o que Deus já falou para você. Porque Ele falou. Irmãos, está tudo aqui. E requer uma atitude nossa. Quando tivermos, vamos escolher a bênção. Amém? Está tudo aqui. Eu quero mostrar para você na palavra que a bênção segue aqueles que vão em nome dele. Aqueles que constroem esse caminho, a bênção vai atrás, a bênção vai entrar nesse trilho e vai atrás de você. Amém? Então preste atenção aqui no que eu falar. Rapaz, a hora voa. Os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, não tem? Oh, Jesus. Marcos 16, olha só. E ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Você crê? Hã? Quantas pessoas você estendeu a mão essa semana? Quantos aqui já foram usados para curar, para ser instrumento de cura? Quem cura é Deus. Se você não foi, é só porque você não foi. Se você for em obediência, misturar a tua fé nessa palavra e cumprir o id, os sinais vão começar a te seguir. Porque a bênção segue, o sobrenatural segue, a cura segue. Talvez você nunca expulsou um demônio, aliás, nem viu, acha que isso aí é história. Ele falou que os que creem vão expulsar os demônios. Os demônios estão atormentando as pessoas, que estão aprisionando as pessoas, que estão destruindo as casas, os casamentos. Eu não creio. Eu creio em tudo que está aqui. Jesus expulsou muito demônio quando estava aqui. Ele continua expulsando e ele vai continuar expulsando porque ele veio libertar o seu povo. Amém? Mas, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Você tem pregado o evangelho? Se você crer, você vai começar a fazer o quê? Falar. Quando você falar, é a prova que você crê realmente. Amém? Oh, Jesus. Então os sinais seguem quando eu vou. Vamos lá, ó. Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Eita. Eu estou buscando elas, não está sendo acrescentado. Eu estou correndo atrás, não está sendo acrescentado. Quando eu corro atrás do reino de Deus e busco o reino de Deus, elas são acrescentadas, elas me seguem e me alcançam. Amém? Olha aí, ó, o terceiro texto, para não ter dúvida, são três. Amém? Deuteronômio 28. Ó. E acontecerá que se ouvirdes diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. Presta atenção, ó. E todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Eu desafio os irmãos a chegarem em casa, abrir Deuteronômio 28 e ler todas as bênçãos. Não dá nem, acabou o horário já do culto, não dá para ler tanta bênção que é. Mas eu preciso o quê? Ouvir, misturar minha fé e caminhar de acordo. Quando eu faço isso, essas bênçãos me alcançarão, sendo alcançado pela bênção de Deus. Deus quer te alcançar com a bênção dele. Amém? Agora, existe uma palavra para cada área da sua vida, para cada uma delas. Amém, irmãos? E não se iluda, não se engane. A Bíblia diz: Deus não se zomba, o que você planta, você colhe. Irmãos, cuidado! Semana que vem é carnaval, é festa da carne. Carne não se converte. O salário do pecado é morte. Se tu der lugar para carne, tu vai cair no engano do pecado. Primeiro texto que eu li. O que você está falando, pastor? Estou falando que crente não dá para... Não dá, não. Não dá para pular, não. Não dá. Não dá porque você está falando, pastor? Não. Não dá porque está escrito. E se eu misturo a minha fé com o que está escrito... Não dá para ir. não dá para ir. Está aqui. 1 Coríntios 6. Eu tenho que acabar o culto, irmãos. Mas está aqui. Não sabeis, os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo, com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Está escrito, irmãos. Você crê? O que você precisa, então? Misturar sua fé à palavra e viver de acordo. Não dá para eu dizer que eu creio e chegar a carnaval, bum, tomar um goró. Não dá, você vai ter um problema, você não vai herdar a bênção, e a culpa não é de Deus, porque Deus quer te abençoar. Amém? E assim é toda a palavra. Eu creio em Deus, mas fique em casa. Mas a palavra diz, não deixar de congregar. Então, quando você levantou hoje, botou a sua roupa, entrou no seu carro, ou no seu meio de transporte, veio para cá, e está aqui assistindo o culto, o que você está fazendo? Você está tendo uma atitude de fé. Deus, eu creio. Eu estou indo lá te adorar. A tua palavra tem importância para mim. Eu estou tendo atitude. Eu vou estar com os meus irmãos. Eu vou estar no corpo de Cristo. Se precisar, eu vou diante do teu altar. Me arrepender dos meus pecados. Eu vou estar lá porque eu acredito no poder que tem no altar. Eu acredito na tua palavra. E aí, irmãos, deixa eu te falar, a palavra que não serviu para eles, ou que não servia até hoje, ela vai começar a ter efeito na sua vida. Ela vai começar a mudar as suas atitudes. Ela vai começar a mudar o seu coração. E aí, a palavra, ela vai se completando, porque o caminho vai crescendo. Aí a Bíblia diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Olha só, eu e a minha casa, mas primeiro, antes da minha casa, quem vai servir? E porque eu estou seguindo e estou vivendo isso aqui, a bênção está me acompanhando. E a minha casa inteira vai olhar para mim e vai fazer o quê? Cara, não tem como negar, ele está diferente. Não tem como eu negar. O que, que é isso que está acontecendo? Não é possível. Ele é outra pessoa. Ele é outro ser. O que, que é isso? Jesus. Eu quero isso para mim também. Eu e a minha casa serviremos a Deus. É o caminho da bênção. E esse ano muitos dos nossos familiares vão aceitar e vão entregar a vida para Jesus. Porque nós vamos andar nesse caminho aqui. Amém, irmãos? Está dando para entender? Deixa a bênção te alcançar. Deixa ela te alcançar. Como? Para ela me alcançar, eu preciso ir. Então eu vou. Pastor, vai ser fácil? Não estou aqui para te enganar, não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Mas o nosso destino é vida. O nosso destino é alegria. O nosso destino é paz. Ele está preparando morada para nós. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos qual é o nosso destino. O nosso galardão está no céu, porque aqueles que buscam a Deus de todo o coração, aqueles que andam por fé, Ele é galardoador dos que o buscam. Aqueles que buscam a Deus são diferentes, sim, desse mundo, porque Deus cuida deles. Ele é o nosso Deus e nós somos os seus filhos. Quando começamos a misturar a fé do que nós ouvimos, irmãos, esquece, a sua vida muda. O problema pode estar, a circunstância pode estar, mas o teu interior tem paz, é a paz que excede o entendimento. Você não está nem entendendo como que você está conseguindo estar com tanta paz, com tanto caos nesse mundo, mas é a vida de Deus que está em você, o reino de Deus chegou, Ele está aí, Ele está aqui. Amém? Deu para entender, irmãos? Pastor, então o que é isso? Você vai começar a fazer o que você não fazia. Você vai começar a construir isso aqui. Você vai começar a ser de verdade. Você não vai falar que crê em algo e não faz, porque quem crê, faz. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse ano. Muito obrigado porque eu creio, Senhor, que muitas pessoas serão salvas esse ano. Muitos dos nossos familiares entregarão a vida para o Senhor. Muitos serão libertos, muitos serão sarados, muitos serão curados, muitos serão cheios de fé, muitos terão o coração incendiado pelo Senhor e pelo seu poder, muitos receberão o teu evangelho. Eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos aqui, que o Senhor enche eles de graça, que o teu favor venha sobre eles, para que eles possam andar em novidade de vida, para que eles possam misturar a fé à palavra, mesmo que eles não estejam vendo, Senhor, mesmo que esses primeiros meses estejam difíceis, eles não estejam vendo bênção alguma, que a Tua palavra ecoe, assim como o Senhor fez comigo, que ecoe dentro do coração deles, e que dentro do coração deles, diga, esse ano é o ano da bênção tríplice, a minha bênção vai chegar, ela já está vindo, ela já está a caminho, ela já está me seguindo, porque eu estou indo, sim, Senhor. Eu quero orar por aqueles que estavam caídos, aqueles que estavam desviados, aqueles que não estão andando no caminho, aqueles que já andaram um dia, mas pararam. Eu quero pedir, Senhor, eu creio no Seu poder. O Senhor é poderoso para nos firmar de pé mais uma vez. Firma cada um aqui de pé mais uma vez. E que cada um aqui seja conectado a esse caminho da bênção. Que cada um seja conectado às Tuas maravilhosas bênçãos. Que cada um seja conectado ao propósito que o Senhor liberou sobre a Sua igreja, ao reino de Deus, ao governo de Deus. Por isso, tira tudo que atrapalha, tira todo o sofisma, todo o pensamento errado, porque, Senhor, se não misturamos a nossa fé à palavra, nós misturamos a incredulidade à palavra, e quando misturamos a incredulidade à palavra, nós não vivemos, nós não provamos a palavra. Por isso, tira os enganos, Senhor, tira a incredulidade do nosso meio, em nome de Jesus. Eu quero profetizar fé, uma nova medida de fé, uma nova medida de obediência, uma nova medida de ouvir a voz de Deus e compreender a voz de Deus e viver a voz de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Eu peço, Espírito de Deus, traz a mente dos meus irmãos, desde já a hora, desde já a área que eles devem mudar. Traz a mente deles agora, eu te peço. A área que eles estão aquém, a área que eles não misturaram a fé ainda. Traz ajuda a cada um aqui, Senhor. O Senhor é o nosso ajudador, nós cremos. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Olhem aqui para mim, irmãos. O Evangelho é simples. O Evangelho é o poder de Deus. Muitas coisas você não vai entender. Você vai crer. E vai acontecer. E você vai ficar surpreso. Vai falar, o que é isso? Como assim? Como pode isso? Deus. O meu Deus pôde. Estão entendendo? Não estou vendo nada agora, pastor. Que a palavra de Deus seja nos seus olhos. Esse ano é o ano da bênção tríplice. Nós vamos provar. Eu não estou vendo, mas eu vou. Nada aconteceu, mas vai acontecer. Amém, irmãos?